passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A ideia de entidades em todo o mundo é alertar a população para o fato de que em cada 10 casos de autoextermínio, 9 podem ser evitados por estarem associados a patologias de ordem mental que são diagnosticáveis, como a depressão. E para lembrar a data, a Rádio Senado reapresenta agora a reportagem especial Toda Loucura é Protegida, veiculada no ano passado.
Eu não durmo de noite direito, porque aí eu vejo um bicho tá aí e me desembrulha de noite, que eu tô dormindo. Aí eu puxo minha coberta de novo pra mim me embrulhar. Aí eles vão só pro meu ouvido, pai. Dentro do meu ouvido. Aí eu tampo meu ouvido com a coberta. Aí morrer é melhor do que ficar vivo. Porque é muito sofrimento. Que a gente tem que ir direto pro psicólogo. Tem que ir pro psicólogo direto. Tem que ficar em sala de reunião direto. A gente não pode trabalhar, fica dependendo dos outros. O pessoal chama a gente de louca.
Eu fico arrasado. Para mim o mundo desabou, porque uma família tão unida como era a da gente, que agora a gente fica naquele sufoco, no corre-corre, madrugada com o hospital, bombeira aqui na minha porta, aí correndo para um lado, para outro, o SAMU. O próprio SAMU já falou, não vou mais correr, porque todo dia ele tá caído na rua.
Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura. E digo...
Ana Rosa nasceu em Irecê, na Bahia. Mora, porém, em uma das cidades da periferia pobre de Brasília. Vive sozinha em uma casa de alvenaria de poucos cômodos. Ana Rosa tem 49 anos. Teve 3 filhos. O mais velho foi levado pelo pai. As 2 moças ainda estão por perto, mas as visitas são pouco frequentes. Uma delas simplesmente não aparece. Ana Rosa conta que essa filha não dá mais as caras porque não tem paciência de lidar com gente doida. Pois é, Ana Rosa se refere a si mesma como gente doida. Abdias é o pai do Leonardo. Ele e Dona Maria não entendem direito o que acontece com o filho caçula, um rapaz de 24 anos, estatura média, um tanto acima do peso e olhar perdido. Leonardo tenta se formar em gestão empresarial, mas faltam algumas provas de recuperação e ele se queixa de não dar conta de se concentrar nos estudos. Acredita aos efeitos dos remédios que toma. São vários ao longo do dia. A esperança do moço é que as drogas ajudem a desarmar a enorme tristeza que tomou conta dele. Não consegue explicar de onde vem tamanha melancolia. Conta apenas que o desalento chega devagar, até que o sufoca.
Hoje não passa de um vaso quebrado no peito. E grito.
Ana Rosa e Leonardo sofrem, assim como muitos outros brasileiros, com transtornos mentais. Quantos são no país? Nem o Ministério da Saúde sabe ao certo. Segundo o coordenador de saúde mental do Ministério, Roberto Ticanori, estudos indicam que 2 a 3% da população sofrem com algum tipo de transtorno bastante grave. Neste cálculo, seriam cerca de 6 milhões de pessoas.
Historicamente, 17% da população tem problemas com álcool. Eventualmente, há pesquisas que vão estar extrapolando para números da ordem de 55%, 65%. Nessa situação, a gente deve parar para refletir. Se 65% da população tem um transtorno mental, qual o problema dos outros 35%? Porque a grande maioria das pessoas tem algum tipo de transtorno. Nós, no Ministério da Saúde, não trabalhamos a partir desse tipo de categorização. Porque a política de saúde mental, ela vai para além da identificação de transtornos. Nós pensamos o cidadão e a pessoa no seu todo.
Ana Rosa e Leonardo são tratados em serviços comunitários e públicos de saúde mental. É o que prevê a Lei 10.216, de 2001, conhecida como a Lei Antimanicomial. Internação somente quando o tratamento fora do hospital se mostrar ineficaz. Prevê 3 situações para as internações. A voluntária, com o consentimento do paciente. A involuntária, sem o consentimento e a pedido de outra pessoa. E a compulsória, que é a determinada pela justiça. Há regras, porém. As internações voluntárias e involuntárias têm que ser autorizadas por médicos registrados no Conselho Regional de Medicina do local onde se dará a internação. Além disso, no caso da involuntária, tem que ser comunicado ao Ministério Público Estadual, pelo responsável técnico do estabelecimento, até 72 horas após a recepção do paciente. Por conta da nova legislação, 70 mil leitos psiquiátricos foram fechados de 2001 até agora. A consequência, de acordo com Ticanori, foi um grande aumento no número de atendimentos pela rede comunitária de saúde pública. Em 2002, foram atendidos 400 mil cidadãos com transtornos psiquiátricos. E em 2010, 20 milhões de pacientes. Ele afirma que a mudança se deu porque o dinheiro antes concentrado para os hospitais é usado hoje em uma ampla rede de atendimento. Em substituição aos hospitais psiquiátricos, o Ministério da Saúde determinou em 2002 a criação dos Centros de Atenção Psicossocial. Os CAPs são espaços para o acolhimento de pacientes com transtornos mentais em tratamento não hospitalar. A função é prestar assistência médica e psicológica para a reintegração dos doentes à sociedade. Dados do Ministério mostram que em setembro de 2014 havia 2.155 centros instalados no país. O Brasil tem 5.564 municípios, mais que o dobro do que o número de CAPs. A lei antimanicomial tem defensores ardorosos, como Roberto Ticanori, para quem a mudança restituiu a cidadania aos brasileiros com transtornos mentais.
As pessoas com transtorno mental em piores condições são aquelas que hoje vivem há muito tempo em hospitais psiquiátricos. São as pessoas que estão em piores condições. Piores condições psíquicas, piores condições sociais, piores condições físicas. O primeiro foco da reforma psiquiátrica na nossa política de saúde mental é reconstruir um sistema que possa acolher essas pessoas no seio da sociedade, criar uma estrutura que, com transtorno ou sem transtorno, eles possam ter uma vida digna.
O psiquiatra Augusto César de Farias Costa vai além. Acrescenta que mais um ingrediente deste processo é o programa De Volta para Casa. Criado em 2003, prevê o pagamento de um auxílio financeiro que estava em R$ 412,00 em setembro aos pacientes psiquiátricos que ficaram internados por longos períodos. Augusto César elucida que, ao ter uma renda, o cidadão deixa de ser encarado pela família como um peso morto, que só dá despesa. Assim, é mais respeitado.
A primeira coisa que uma pessoa com transtorno mental perde é a credibilidade. E isso aí, do ponto de vista familiar e social, é um desastre para qualquer um. Pense você perder a sua credibilidade, seja no campo familiar, seja no campo profissional, seja no plano conjugal, seja em que plano for, você passar a não ser mais acreditado. Tudo que você diz tem que ser checado. É mesmo? Está acontecendo isso mesmo? Ah, então está certo. Então você está certo. Ah, não está acontecendo. Então você está delirando.
O médico psiquiatra Renato Cânfora apresenta outros benefícios na atual forma como os doentes psiquiátricos são tratados. Um deles é a possibilidade de a família também receber apoio nos centros de atendimento. Além disso, faz parte da terapia a participação em oficinas ocupacionais que habilitam o doente para uma atividade produtiva. Apesar de defensor do tratamento longe dos manicômios, Cânfora aponta uma melhoria significativa dos hospitais psiquiátricos. Se até pouco tempo, a lógica eram doentes andarilhando pelos corredores, apenas esperando pelas pílulas distribuídas à noite, os hospitais passaram a contar com outras modalidades terapêuticas, como as ocupacionais. Somado a isso, Cânfora esclarece que os remédios modernos estão muito mais eficientes. E ao contrário do que muitos imaginam, os CAPs, de acordo com Renato Cânfora, não substituem o atendimento de emergência nos episódios de surto. Nestes momentos, como diz ele, os pacientes são conduzidos aos prontos socorros dos hospitais. Só depois da alta médica que há o encaminhamento aos centros.
Com a lei, a internação psiquiátrica passou a ser fiscalizada. Se um paciente fica mais do que um determinado tempo, 45 dias, uma coisa assim, se ele fica na instituição por mais do que esse tempo no hospital psiquiátrico, se vai uma equipe, vai esse hospital para poder ver por que o paciente está internado ainda, por que ele não pôde ter alta ainda. A maior parte dos casos, ainda mais com os medicamentos novos, eles se estabilizam de uma forma rápida.
É quem sabe de ti, e eu não mereço um beijo partido.
Na lida diária com a realidade de um CAPS, está Girlaine Marcos Pinheiro. Ela gerencia o Centro de Transtorno em Taguatinga, uma das cidades do Distrito Federal. Atende atualmente cerca de 470 pessoas. Mas o regime é de portas abertas. Nos 5 dias úteis da semana, qualquer pessoa que procurar ajuda é acolhida. O objetivo do centro, como diz a gerente, é promover a reinserção social dos doentes. Para isso, a terapia começa tão logo o paciente é recebido.
Nós temos vários trabalhos aqui de pacientes que já voltaram a estudar, pacientes que começaram a estudar, pacientes que já estão na área de trabalho, já estão trabalhando, tem a reinserção no trabalho também. Então nós temos inúmeros exemplos aqui de pacientes que entram sem projeto de vida. E a gente trabalha um projeto de vida com esse paciente.
Hoje não passa de um vaso quebrado no peito.
Mas há problemas, admite Girlaine, principalmente os relacionados ao número insuficiente de centros de atendimento, impedindo que os doentes sejam acolhidos em locais próximos às residências. E se há falta de centros de atenção psicossocial, a carência é ainda maior quando se trata dos serviços residenciais terapêuticos. São casas pensadas para abrigar os pacientes com transtornos mentais severos, que perderam contato com a família e não tiveram ou têm para onde ir com o fechamento dos manicômios. São apenas 274 residências no Brasil. Em algumas regiões, elas simplesmente não existem. É o caso da capital da República. Em toda a região norte, há apenas uma residência terapêutica. Fica em Tocantins. No estado de Goiás, em compensação, há 11 dessas casas, duas delas ligadas ao CAPS Beija-Flor. Em uma das residências terapêuticas, vivem 7 mulheres, uma a menos do que o limite previsto pelo Ministério da Saúde. Nessas casas, não há médicos de plantão, nem enfermeiros, nem cadeados nas portas. Os moradores são atendidos por cuidadores que se revezam nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Cada residência é ligada a um CAPS. Os médicos e demais profissionais do CAPS fazem visitas periódicas às residências, além de atender os pacientes nos próprios centros. Os pacientes que vivem nas residências terapêuticas têm autonomia para ir e vir. As portas estão abertas. 3 das que moram na residência Beija-Flor estão com passagens compradas para conhecer Porto Seguro, na Bahia.
Não quero, entretanto, morrer. Queria outra vida. Queria esquecer a que vivi, mesmo talvez com perda de certas boas qualidades que tenho, mas queria que ela fosse plácida, serena, medíocre e pacífica como a de todos. Sairei desta catacumba, mas irei para a sala mortuária que é minha casa. Lima Barreto, em Diário do Hospício.
No próximo bloco da reportagem, vamos ouvir que nem tudo são flores na lei antimanicomial.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.